Eu passo a palavra agora à professora Maria Cecília.
Bom, acho que a gente tem que realmente repensar a educação como um todo, né? Concordo com o senador que todos deveriam ter o direito, em tempos iguais, para uma educação de qualidade. Então, a gente põe metas para alfabetizar até tal idade, tal até a idade, para alguns e para outros não. Eu concordo com a senadora, dependendo da criança se alfabetiza em casa, em qualquer lugar, dependendo de quem está orientando. Então, penso que a educação tem que repensar mesmo. É o tempo de cada um, mas respeitado. Eu acho que isso é uma questão para a gente estar discutindo. Se todos nós tivéssemos os filhos nas escolas públicas, a educação do país seria diferente. Acontece que eu concordo com o que você está colocando. Escola privada, escola pública. Para quem é escola pública? Pública, para todos, né? Então, a gente tem que repensar mesmo, senador, e pensar o investimento também para os pobres, né? E pensar o investimento com planejamento. Eu penso que nós estamos aqui falando de investimento, também concordo com o senador que o investimento, se aumentar o tanto de dinheiro que tiver para aplicar na educação, e se não tiver um planejamento bem feito, vai virar nada. Tem que pensar na formação continuada, na formação inicial e também para trabalhar com a diversidade, senadora, com os temas transversais que são muitos, a escola em tempo integral daria tempo. Daria tempo porque teria o tempo todo com a criança. Então, o tempo integral não é só para a criança. Eu acho que foi o senador que também falou sobre isso. É o tempo integral para o professor. O professor se sentir com um sentimento de pertencimento daquela escola. Aquela escola me pertence, aquelas crianças me pertencem, eu sou do bairro, eu posso acompanhar cada criança. Então, daríamos conta na educação, dos temas transversais, com certeza, se pudéssemos ter tudo isso aí. E quanto à questão do ranqueamento, que, né, que o Carlos colocou, eu acho que IDEB, avaliação externa, a ideia que nós temos, é uma avaliação. Depende muito do que se faz com o resultado da avaliação. Se a gente pegar as avaliações e estudar os descritores com propriedade, a gente vê que aquele erro daquele aluno é uma falha do professor na sala de aula. E a formação continuada tem que ir naquele ponto que a educação falhou, por isso que a criança errou na resposta. Então, eu também acho que ranquear é uma coisa complicada, mas eu, segunda e terça-feira agora, eu parei a rede de educação todinha. Botei 10 mil pessoas, de mil em mil, e repeti. Como é que estava a avaliação, o sucesso, ou assim, o tanto de crianças que tinham aprovado, reprovado, abandonado, de 96 a 2010, pela capital e por regiões. Qual era o objetivo? Olhem bem a sua região, por que que estão evadindo as crianças? É porque as crianças envelheceram? Então, e ali naquele salão a gente colocou merendeira, SD, professor, diretor. Nós fizemos uma mobilização com os dados. Então, qual que foi a orientação? Eu não fiz escola por escola, porque realmente haveria uma comparação. Mas o fato de eu expor as 7 regiões como estava abandono e reprovação, pedir que fizesse o exercício nas suas escolas. Olhem as suas escolas. Veja o avanço em aprovação. Veja se diminuiu o abandono, se diminuiu a reprovação. Em cima de dados, eu acho que nós temos que trabalhar em cima de dados. E a avaliação mostra isso para a gente. Aonde é que eu estou errando? Se eu estou errando aqui, eu tenho que rever e retomar. Então, mobilizar é uma palavra que a gente tem usado muito e foi muito cansativo, porque foram 8 palestras na segunda, 8 na terça, e com Falem Conosco na Educação, e os dados que nós apontamos, dados mesmo, de índices. Então, eu acho assim, é o que a gente faz com o resultado que é importante, não o resultado em si. E concordo com o Carlos, às vezes as pessoas usam os resultados de maneira indevida, comparando, ranqueando, e não é isso. Então, precisa de saber os encaminhamentos a serem dados. Quero agradecer muitíssimo o convite de estar aqui com vocês, aprendi bastante, estou à disposição, né? Acho que a gente tem que pensar um plano que realmente atenda uma educação de qualidade para todas as crianças brasileiras. Muito obrigada.
E, finalmente, não, eu passo a palavra agora à professora Carmen.
sobre as questões trazidas pela senadora Lídice. Nós podemos dizer que na região Nordeste foi onde a taxa de analfabetismo mais caiu. Só que ainda existe uma taxa de analfabetismo muito alta em função dos elevados índices que ainda permanecem, né?
E com característica de campanha de combate ao analfabetismo.
Então, há sim ainda um desafio muito grande a ser superado nessa área da alfabetização de jovens e adultos. Agora, também, nós precisamos que os sistemas estaduais e municipais e as próprias universidades acessem os mecanismos de financiamento para a formação de professores, por exemplo. Nós precisamos que as universidades apresentem seus projetos de formação de professores de EJA através das nossas resoluções. Nós não temos o universo das universidades brasileiras fazendo formação de professores nos temas da educação de jovens e adultos. Agora, né, na plataforma Freire, tudo que isso possibilita. Então, há necessidade de uma mobilização. Da mesma forma, os recursos do PAR, por exemplo, para a educação em prisões, que é uma área extremamente grave, que exige todo um esforço das secretarias de educação e da segurança dos estados, e que é uma área que nós temos muito a avançar ainda. Ou acessar também os recursos da alimentação escolar para a educação de jovens e adultos. Muitos gestores ainda, né, estão longe de acessar esses mecanismos de financiamento que já estão colocados, ou mesmo do livro didático. Nem todos os municípios aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático, que qualifica, que contribui para o avanço da educação de jovens e adultos. Quanto à questão, senador, dos dados do analfabetismo, os estudos que nós fizemos com base no censo do IBGE mostram que nós tivemos uma redução maior do analfabetismo nas faixas etárias menores, e que, devido à perspectiva maior de vida das pessoas, a gente não conseguiu ainda atingir essas pessoas de 60 anos ou mais, que isso é uma dificuldade, e há toda uma necessidade de uma mobilização, um empenho maior para mobilizar essas pessoas para acessar as turmas de alfabetização. Com relação, então, a todo esse tema, eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que é importantíssimo esse momento de discutirmos também a educação de jovens e adultos, e toda a discussão de financiamento da EJA, ela tem que estar por dentro do financiamento da educação básica. Eu acho que esse é o avanço que nós teremos. E pensar que a modalidade EJA, ela tem que ser equiparada aos demais níveis e modalidades da educação brasileira. Obrigada.
Obrigada, senhora professora. E professor Carlos Eduardo Sanches.
Primeiro, cumprimentar a Comissão de Educação pela iniciativa em estabelecer um debate em paralelo ao que tem acontecido na Comissão Especial da Câmara. Isso é importante. É o reconhecimento da sociedade em relação a essa iniciativa da Comissão de Educação do Senado. Quando nós falamos, senador Cristóvão, da possibilidade de, infelizmente, praticar um crime com educação e com algumas escolas, quando divulgamos o IDEB pela escola, é quando nós tratamos da conjuntura atual, da forma como o IDEB está construído. Nós precisamos, e aí as emendas estão apresentadas, trazer para o contexto da avaliação da educação pública, da educação básica brasileira, uma série de outros elementos que também impactam. Estabelecer apenas o desempenho de alunos como medida para avaliar se a escola é boa ou não, nós poderíamos, infelizmente, estar, de certa forma, mascarando a realidade. Porque, certamente, o quadro que nós vemos hoje no universo deste país de dimensão continental, em que nós temos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste um desempenho maior por escola, está atrelado à possibilidade de financiamento maior, de formação, um maior volume de formação dos nossos professores, de infraestrutura mais adequada nos prédios escolares, evasão menor, enfim, uma série de questões. Por isso que nós defendemos a possibilidade de inserir outros indicadores, e certamente o senhor tem razão, senador. À medida que um mecanismo como esse, com uma dimensão abrangendo muitos insumos que compõem uma boa escola, uma escola de qualidade, ele poderá sim ser um fator de mobilização nacional, um fator de mobilização da comunidade para melhorar a qualidade da educação. A sociedade, e aí eu digo que os educadores, os gestores, os pesquisadores, os trabalhadores, enfim, todos, depositamos uma grande expectativa no Congresso Nacional, também aqui no Senado da República, para que as eventuais limitações do projeto de lei que o governo enviou ao Congresso Nacional possam ser corrigidas. E uma dessas limitações é o financiamento. E o conjunto de emendas, não só os apresentados pela campanha, mas as demais também, focam aí, focam na possibilidade de aumentar o investimento público em educação, mas focam também na efetiva melhoria do processo de gestão das redes e dos sistemas, focam na valorização dos profissionais, mas também na formação, e nós precisamos também, e ontem eu vi isso, responsabilizar mais todos que fazem parte, e não só os professores, mas todos que fazem parte do processo educacional, para que nós possamos efetivamente melhorar a qualidade da educação nesse país. Em relação à comparação do IDEB com o salário, eu acredito, senador Cristóvão, que a cidade de Sobral, no Ceará, não deve pagar o melhor salário para as séries iniciais do ensino fundamental, mas tem o melhor IDEB de toda a região Nordeste. Vamos até providenciar esse estudo e encaminharemos posteriormente. Mas não só salário vai estar atrelado à qualidade da educação. É preciso muito mais que isso. É preciso resolver muitos outros problemas. A campanha agradece muito a possibilidade de estar aqui. E, para encerrar, apenas um registro de um projeto de lei apresentado pela senadora Marinô, que é muito importante no atual contexto da educação brasileira, porque muitos municípios realmente estão encontrando dificuldades para pagar o piso e garantir jornada de um terço para tempo reservado para planejamento dos professores. E a possibilidade, através do seu projeto, de ampliar o acesso à complementação de recursos para poder garantir o piso é uma grande iniciativa. Portanto, parabenizamos, esperamos que esse processo possa tramitar e ser aprovado no Congresso Nacional. Obrigado, senador, pela possibilidade e pelo espaço dado à campanha nacional.
Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero ainda entrar nesse detalhe do IDEB. Uma coisa é a qualidade, a outra coisa é a explicação da qualidade. O IDEB não é um instrumento perfeito, então melhoremos o IDEB, incluindo coisas que não seja só a avaliação do aluno, as atividades, tudo isso. Agora, depois de ter esse novo indicador melhor do IDEB, devemos publicar por escola. Porque se não publicar por escola, estamos escondendo. Seria o mesmo que dizer que a gente não vai mostrar a qualidade de um hospital, porque um tem muito dinheiro, o outro tem pouco. A gente tem que mostrar qual é o hospital que cura e o hospital que não cura. E aí trabalhar para saber quais são os recursos que precisa. Viu, professor, eu falei, é mesmo que dizer que a gente não vai divulgar o ranking dos hospitais, só porque um tem muito dinheiro, outro não tem. Tem que mostrar o ranking e buscar dinheiro. Eu quero comunicar a todos, os senadores e senadoras, que o prazo de abertura para emendas à LDO é 1º de junho e o encerramento é 7 de junho. Convido os senhores senadores para o lançamento dos anais do Seminário Internacional de Educação e Meio Ambiente a ser realizado dia 8 de junho corrente, quarta-feira, a partir das 18h30, no hall da Biblioteca do Senado Federal. Comunico aos senhores senadores e senhoras senadoras que a comissão disponibilizou em sua página no site do Senado Federal o documento encaminhado pelo Ministério da Educação, PNE, 2011-2020. O endereço eletrônico para consulta é www.senado.gov.br. Comunico também o recebimento de convite do senhor, do excelentíssimo senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, para a solenidade de posse do professor Luiz Pedro Sangil Jutuca, no cargo de reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e da recondução do professor Damião Duque de Farias como reitor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul, a ser realizada ou seja, a serem realizadas ambas as posses no dia 3 de junho do corrente, sexta-feira, às 10 horas, na sala de atos, nono andar do edifício sede do Ministério da Educação. Está encerrada a sessão, que eu agradeço muito aos participantes, acho que foram muito boas as falas, com muitos dados, e a todos vocês que aqui estiveram presentes. Um grande abraço para cada uma e para cada um.